DW Noticiário.
Boa noite e bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Hoje está com Glória Sousa e António Rocha. Apresento-lhe as notícias. O Fundo Monetário Internacional anunciou estar disponível para ajudar as autoridades moçambicanas no esforço de reestruturação da dívida. O Executivo admitiu, na terça-feira, que não é capaz de pagar as próximas prestações das dívidas das empresas públicas com empréstimos ocultos. Defendeu uma reestruturação dos pagamentos e uma nova ajuda financeira do FMI. Entretanto, o primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, anunciou que será lançado em breve um concurso para a contratação de um auditor internacional independente à dívida pública no país, uma medida defendida pelo FMI. A dívida pública de Moçambique está em destaque hoje no Jornal da Noite. 2,5 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária em Moçambique, alertou o enviado especial das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, Macharia Kamau. A comunidade internacional disponibilizou apenas metade dos 200 milhões de dólares que prometeu no início do ano para o apoio às vítimas das calamidades naturais. Nova ronda de negociações de paz em Moçambique, mas sem declarações finais por parte do governo e da RENAMO. No entanto, em entrevista divulgada hoje, o líder do principal partido da oposição, Afonso Lhacama, acusou o exército moçambicano de ter tentado atacar no sábado o local onde alegadamente se iria encontrar com os mediadores das negociações. No entanto, Mário Raffaelli, coordenador dos mediadores internacionais, desmentiu o encontro. O presidente da República da Guiné-Bissau ouviu hoje várias forças partidárias, tendo em vista a nomeação de um novo primeiro-ministro de consenso. Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, partido que venceu as últimas eleições, criticou a atuação do presidente e disse que se José Mário Vaz não tem solução para pôr termo ao impasse político, deve então convocar eleições. O presidente de Angola defendeu o diálogo como via para a resolução de problemas políticos em África e não a procura de um tribunal internacional. Presidindo a Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos, José Eduardo dos Santos salientou a importância de um clima de estabilidade para a realização de eleições na República Democrática do Congo. O líder da UNITA, a União Nacional para a Independência Total de Angola, Isaías Samakuva, criticou o processo de registro eleitoral no país, tendo em vista as eleições gerais de 2017. Decorridos 60 dias do processo, o líder do principal partido da oposição em Angola denunciou irregularidades e admitiu a possibilidade de convocar uma manifestação. Depois do Burundi e da África do Sul, agora é a Gâmbia que quer deixar o Tribunal Penal Internacional. O governo acusa o TPI de humilhar e perseguir africanos e de ignorar crimes de guerra cometidos pelo Ocidente. Pelo menos 145 crianças soldado que combatiam em dois grupos rebeldes do Sudão do Sul foram libertadas, anunciou o Fundo da ONU para a Infância, UNICEF. Os menores foram libertados em Pibor, no leste do país, desarmados e com roupas civis. No entanto, há ainda 16 mil crianças nos grupos armados, alerta a UNICEF. Centenas de civis já morreram e milhares fugiram de casa desde que começou a guerra no Sudão do Sul, em dezembro de 2013. A polícia sudanesa respondeu com gás lacrimogéneo a uma manifestação esta quarta-feira em Khartoum. Centenas de manifestantes acusavam o governo de lhes retirar terras sem qualquer compensação. Com o apoio de caminhões, a polícia de choque reprimiu a manifestação. O governo francês anunciou que está completa a operação de retirada dos imigrantes da chamada Selva de Calais. No entanto, várias organizações e repórteres internacionais dizem que alguns menores e adultos continuavam no campo. Neste terceiro dia de processo de retirada dos imigrantes, deflagraram vários incêndios depois de uma noite marcada pela intervenção de bombeiros e de forças de segurança. Mais de 10 mil iraquianos já deixaram as suas casas desde o início da ofensiva terrestre em Mossul, o último grande bastião do Estado Islâmico, a 17 de outubro. Entretanto, as tropas apoiadas pela coligação internacional avançam no terreno, Os jihadistas utilizam escudos humanos como defesa e muitos deles estão a cortar as barbas e a mudar de esconderijos para passarem despercebidos caso a cidade seja retomada pelas forças governamentais.
DW Jornal da Noite.
Moçambique está tecnicamente na bancarrota. Presidente angolano apoia o homólogo congolês ao defender eleições no país apenas em 2018. Pacientes do Lubango na Huila ou comem refeições feitas no hospital ou não comem. Saiba porquê já a seguir. O governo de Moçambique anunciou na terça-feira que o país está em ruptura financeira. Não tem capacidade para pagar as próximas prestações das dívidas das empresas públicas com empréstimos ocultos. O executivo pediu a reestruturação da dívida e o Fundo Monetário Internacional já se mostrou disponível para ajudar. Os analistas concordam com uma reconversão da dívida, é que dizem que é a única solução viável, mas alguns querem ir mais longe e apelam a um perdão, pelo menos parcial, da dívida pública. Cristina Krippel, com mais informação.
Para o especialista alemão Jürgen Kaiser, da organização não-governamental Alacia.de, o caso é claro.
Tecnicamente, Moçambique já está na bancarrota. A reconversão da dívida é inevitável porque o Estado não vai poder amortizar todas as dívidas. Mais interessante é a pergunta: quais são os credores que não vão receber pagamentos?
De momento, diz Kaiser, tudo indica que o governo moçambicano pretende limitar a suspensão dos pagamentos às chamadas dívidas ocultas contraídas pelas três empresas moçambicanas Ematum, Proíndicos e MAM. Trata-se de uma soma de 1,28 mil milhões de euros assumida pelo Estado, que Maputo ocultou ao povo moçambicano e às instituições internacionais que apoiam financeiramente o país. A divulgação da sua existência agravou a profunda crise económica resultante da quebra dos preços das matérias-primas e da desvalorização galopante do metical. O Fundo Monetário Internacional, ou FMI, suspendeu as ajudas ao país e forçou a instauração de uma investigação independente da dívida oculta. Este foi um passo importante para Moçambique sair da crise, diz Kaiser. Mas...
Tenho grandes dúvidas que o não pagamento dos empréstimos escondidos seja o suficiente, tendo em conta o elevadíssimo nível de endividamento público, mesmo antes da divulgação destes créditos. De modo que me parece poder ser uma boa ocasião para reconsiderar o pagamento de toda a dívida pública. Mas essa decisão, obviamente, cabe ao governo de Moçambique.
Segundo uma apresentação do Ministério das Finanças de Moçambique aos credores, a dívida pública vai chegar a 130% do produto interno bruto este ano, o que torna incontornável a revisão em baixa do crescimento económico para 3,7% e torna ainda mais insustentável o pagamento de uma dívida que disparou devido à depreciação da moeda nacional, o metical. Jürgen Kaiser, cuja organização Alacia.de defende que os países pobres devem ter maior autonomia nas decisões sobre a reconversão das suas dívidas e no processamento de insolvências, diz que uma solução para a crise moçambicana é possível.
Moçambique precisa de um plano de insolvência coerente, talvez sob a égide das Nações Unidas, que produza um perdão parcial das dívidas. Mas não pode caber aos credores decidir quais são as dívidas sustentáveis ou não. O resultado disso no passado foi que alguns países não conseguiram sair da crise de dívidas durante 30 anos.
Kaiser não vê o perigo de um perdão parcial colocar em causa futuros investimentos externos. Do passado, este processo tornou sempre o devedor mais interessante para novos investimentos, diz. Foi o caso também em Moçambique, a quando da reconversão da dívida entre 2001 e 2005.
Esse argumento
De que o perdão das dívidas fecha a torneira dos investimentos é muito popular entre os credores, mas do ponto de vista económico é um perfeito disparate.
Cristina
Krippel, DW.
E perante a crise da dívida pública em Moçambique, perguntamos hoje, na sua opinião, como se pode salvar a economia de Moçambique? Contamos com a sua resposta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O enviado especial do secretário-geral da Organização das Nações Unidas para a região dos Grandes Lagos apelou hoje à paz e à segurança na República Democrática do Congo. Said Djinit participou na 7ª reunião de alto nível de Luanda. Já o presidente angolano e da conferência, José Eduardo dos Santos, defendeu a vontade do seu homólogo congolês, Joseph Kabila, que adiou as presidenciais para 2018. Decisão contestada pela oposição no país. Manuel Luamba, com o balanço da conferência.
Na 7ª reunião de alto nível sobre acordo quadro da região dos Grandes Lagos, procuram-se a adoção de políticas para a manutenção de paz e segurança no Burundi, República Democrática do Congo, República Centro-Africana e Sudão do Sul. O conflito político-militar na RDC constitui a principal preocupação das organizações regional, continental e mundial, apesar do acordo alcançado a 18 deste mês entre a oposição, sociedade civil e governo de Joseph Kabila, que pretendia candidatar-se a um terceiro ser mandato proibido pela Constituição. Said Djinit, enviado especial do secretário-geral da ONU para a região dos Grandes Lagos, apelou à paz para a República Democrática do Congo.
Exortamos o governo e as partes continuem a trabalhar e aqueles que negaram o recente acordo no sentido de tomar medidas para a criação de confiança. Também apoiamos grupos políticos que não fizeram parte do diálogo político para desempenhar o papel construtivo para que se possa realizar eleições.
Depois do acordo, as eleições gerais estão agendadas para 29 de abril de 2018. Falando na cerimônia de abertura da Cimeira de Luanda, o presidente da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, José Eduardo Santos, apelou à calma às vozes discordantes na RDC.
Para aqueles que querem chegar ao poder, é importante que saibam que o podem fazer democraticamente, respeitando a lei e a vontade soberana dos eleitores. E que valerá a pena esperar mais alguns meses para o fazerem em condições de segurança e tranquilidade, do que enveredar por caminhos incertos de violência.
Devido ao escalar da violência na capital Kinshasa, a embaixada angolana na RDC tinha sido evacuada para Congo-Brazzaville. Cogita-se ainda a presença de tropas das Forças Armadas Angolanas FA no país em conflito, sem um consentimento da Assembleia Nacional, uma informação, no entanto, já desmentida pela diplomacia angolana. Entretanto, o presidente Eduardo Santos receia que a onda de violência do Congo possa potenciar o recrutamento de grupos radicais na região e apela, por isso, à conjugação de forças para se evitar que tal situação aconteça.
Na República Democrática do Congo, o governo, a oposição e a sociedade civil não podem perder de vista o facto de que todos devem conjugar esforço na luta contra as forças negativas e a ameaça da expansão do terrorismo.
Para além da RDC, também se registram conflitos no Burundi, República Centro-Africana e Sudão do Sul. O diálogo pode jogar um papel importante na pacificação da região, considera Eduardo dos Santos.
O acordo recentemente conseguido na RDC prova uma vez mais que o diálogo continua a ser a única via válida para se dirimirem contradições e se superarem crises e conflitos, por forma a garantir-se a paz dos espíritos e a estabilidade do ponto de vista político e social no respeito das leis vigentes.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Continuamos em Angola. Os pacientes do Hospital Geral do Lubango, na província da Huila, no sul do país, dizem que não têm escolha. Ou compram as refeições feitas no hospital ou não comem. Os pacientes acusam o hospital de não os autorizar a comer os alimentos que os familiares lhes trazem, nem os que são comprados fora. Os detalhes com o nosso correspondente no Lubango, Anselmo Vieira.
Augusto Narciso fraturou a perna direita num acidente de motorizada e está há mais de 2 semanas no Hospital Geral do Lubango, no sul de Angola. Mas Augusto só está autorizado a comer as refeições vendidas no hospital. Cada refeição custa 2.000 kwanzas, o equivalente a 11 euros a mais cara. Se ele quiser comprar comida mais barata, fora do hospital não pode.
Isso é absurdo. Pode minha comida para não entrar aqui. Se eu tiver dinheiro para comprar comida aí embaixo no restaurante, eles aceitam. Eu só pegar tijolo, entregar dinheiro, compro aí. Se eu quiser um suco, compro. Mas se eu pedir para comprar lá fora, não aceitam. Assim estamos a viver com ele.
Cada refeição que Augusto compra é apontada numa lista do restaurante no hospital. No dia em que tiver alta, antes de sair, o paciente terá de pagar a conta. Maria dos Santos, da Vípua, terá de fazer o mesmo. Ela foi sujeita a uma operação cirúrgica há dias e está agora a recuperar.
A pessoa vai recuperar como? Não dá.
Maria diz que prefere ir a casa e fazer tratamento ambulatório para não ter de gastar tanto dinheiro no restaurante do hospital. No Lubango, o padre Jacinto Pio Akusanga critica esta prática, classificando-a como um ato desumano.
Eu não sei quem é que aconselha os governantes a proceder desta maneira. Um ato de completa desumanidade não tem explicação. É um absurdo em termos de sermos uma república chamada, portanto, Estado Democrático de Direito.
A DW África tentou ouvir os responsáveis do Hospital Central do Lubango e as autoridades de saúde da província da Huila, mas ninguém se mostrou disponível para falar. O paciente Lourenço Gouveia apela ao governo para mudar a situação no hospital.
O governo não vê, não pergunta, não visita. Então, nos põe em pânico porque somos cidadãos angolanos, merecemos os direitos iguais. E estamos a ver que somos atirados à sorte de diabos e assim não temos como sair.
Do Lubango, na Huila para a DW, Anselmo Vieira.
DW. Espaço do ouvinte.
Como salvar a economia de Moçambique? Foi esta a nossa pergunta de hoje e com as respostas passo já a palavra a António Rocha. Boa noite.
Boa noite, Glória. Boa noite, ouvintes. Por exemplo, tenho aqui um ouvinte de Saliu Sanhá Candacho. Diz que devem fazer saneamento das finanças públicas em Moçambique. A outra, que é de António da Silva de Nampula, Moçambique, diz que a única solução é a demissão do governo e levar os elementos desse governo para a barra da justiça. Boa noite a todos os ouvintes, mas por que não pegar o ladrão que roubou e meteu Moçambique na miséria? Este é o ouvinte Parrar de Maputo. José Boavida de Maputo, também no Facebook, escreve: até que enfim o governo moçambicano admitiu que não é capaz de repor o que alguns dos seus dirigentes roubaram dos cofres do Estado em detrimento do desenvolvimento de uma nação. Agora a solução está nas mãos da comunidade internacional, que terá forçosamente de ajudar um pouco mais, mas com muito controle, as autoridades moçambicanas. A vigilância deverá ser apertada e a transparência permanente. Caso contrário, nada feito e o povo continuará a sofrer, conclui José Boavida de Maputo. Abdoulaye Kandé, da Guiné-Bissau, diz que cabe ao governo da Frelimo a explicar aos moçambicanos como pensa salvar o pouco que resta da economia do país, porque o governo já disse que não tem capacidade para pagar as dívidas contraídas por algumas empresas. E Abdoulaye Kandé prossegue dizendo: não tem dúvidas que o governo de Moçambique perdeu toda a confiança junto dos parceiros internacionais, nomeadamente do Fundo Monetário Internacional. Que eu saiba, desde o início até hoje, nunca os parceiros internacionais deram ao governo da Frelimo uma nota positiva e a avaliação foi sempre negativa. Penso que, já que o governo da Frelimo não contou com a confiança total do mundo, compete agora ao povo moçambicano exigir a demissão imediata do executivo de Maputo. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, também diz que no meu país, a Guiné-Bissau, situações muito semelhantes já aconteceram. Dívidas contraídas em nome do povo, povo esse que nunca tirou nenhum benefício dos montantes chegados ao país. Glória.
Obrigada, António Rocha. E chegou-nos agora mais um SMS da Guiné-Bissau, de Rutilio, que diz que o dano colossal ao contrair esta dívida não tem solução para a economia, que já é pobre. Está completa a informação desta noite. Tenham uma boa noite.